Olha, as doenças cardiovasculares matam cerca de 300 mil pessoas só no Brasil. É, mataram, né? Em 2017, mas aquele site, são 829 mortes por dia, 34 vítimas por hora, segundo dados aí do Ministério da Saúde, olha só.
Pois é, para esse ano é ainda, né, pior, Edson Júnior. A previsão da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que até o dia 31 de dezembro, 400 mil cidadãos vão morrer por doenças do coração e da circulação sanguínea.
Pois é, as comissões de defesa dos direitos da pessoa idosa e também de Seguridade Social e Família vão realizar audiência conjunta nesta quarta-feira para debater, portanto amanhã, né, para debater as formas de combate às doenças das válvulas cardíacas. E sobre esse tema a gente vai conversar agora com o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, ele que é ex-ministro, foi ministro da Saúde, que é médico, conversar com a gente sobre esse assunto aqui. Deputado Alexandre Padilha, muito bom dia, prazer falar com o senhor.
Bom dia, Marcelo, bom dia, Edson. Um prazer poder conversar com os nossos ouvintes e acordar aí, começando o dia, mas falando de algo tão importante, principal causa de morte no Brasil e no mundo como todo. E nós faremos essa audiência pública para chamar a atenção de um desses tipos das doenças cardiovasculares, que são as doenças das válvulas do coração, né, que atrapalham o fluxo sanguíneo dentro do coração, e isso leva, muitas vezes, à insuficiência cardíaca.
Famosa válvula mitral, deputado?
Isso, tem a mitral, a tricúspide, a aórtica, a pulmonar, aquela coisa que muita gente aprendeu no curso de biologia.
Biologia básica.
Segundo grau, biologia básica de segundo grau. E que, infelizmente, algumas pessoas acabam conhecendo um pouco melhor dela já.
Quando elas ficam ruins, né?
E, deputado, por que tanta gente morre do coração no Brasil?
É, no Brasil e no mundo, né? Tem duas características fundamentais. A primeira é o modo de vida que nós temos hoje, né? As doenças cardiovasculares estão diretamente relacionadas ao mundo na cidade, ao estresse, à alimentação, ao sedentarismo, né? O ser humano hoje se movimenta muito menos do que se movimentava na área rural, em outras situações, né? E a outra é o próprio envelhecimento. Na medida que a gente vive cada vez mais, né? Na certa medida tem a ver com os avanços da medicina, em reduzir as doenças infecciosas, as vacinas, você conseguir resolver problemas que antes você teria dificuldade de resolver, faz com que as pessoas tenham expectativa de vida cada vez maior, as doenças cardiovasculares começam a assumir um papel cada vez mais importante, né, nos óbitos, né? Então, infelizmente, essas duas combinações, né, uma positiva, que a gente está vivendo cada vez mais, mas outra negativa, que a nossa qualidade de vida é cada vez mais sedentária, mais estressante, muitas vezes com a má alimentação, né, faz com que a gente tenha cada vez mais mortes por doenças cardiovasculares. E infelizmente no Brasil, aí é uma característica do Brasil, essa previsão de aumento, né, essa previsão de 300 mil por ano, isso é feito juntando os dados aí dos 10 últimos anos. Infelizmente, no ano passado e nesse ano, tem tido sinais claros de aumento da mortalidade, e isso tem a ver com a crise, né? Com falta de oferta de medicamentos, piora no atendimento médico, essa coisa do desmonte do mais médico, isso está fazendo com que a capacidade de prevenir para essas doenças se reduza cada vez mais.
Deputado, o debate, quer dizer, a audiência vai tratar um pouco dessa questão das doenças das válvulas. As causas dessas doenças que têm, né, ligação aí com essas válvulas dentro, né, com essa circulação interna no coração, como o senhor mencionou, elas são mais ou menos as mesmas causas de outras doenças do sistema, como as coronárias, por exemplo, como a questão, né, das coronárias, dos infartos, do miocárdio. Quer dizer, é mais ou menos dentro da mesma balada esse tipo de causa, esse tipo de doença do coração?
Não, e por isso que nós estamos chamando atenção para esse tema, buscando fazer uma audiência pública, trazendo médicos, profissionais que trabalham com esse tema, mas também a sociedade, vamos trazer pessoas ligadas às pastorais dos idosos, exatamente para chamar a atenção no universo das doenças cardiovasculares. O pessoal está mais preocupado, sempre fala mais em hipertensão, do infarto, onde entram as doenças valvares. Uhum. E teria três grandes causas, eu diria. A primeira tem a ver com, no Brasil, com um número muito grande de casos da chamada febre reumática. Quem é um pouquinho mais experiente vai lembrar assim, da coisa de criança, que tinha doença na garganta, tinha que tomar a penicilina bezatina, chamada bezetacil, por muitos dias.
Uhum.
O Brasil ainda tem incidência muito grande de crianças que pegaram uma infecção por uma bactéria, a bactéria estreptocócica, e que ela desenvolve uma reação do corpo a ela, causando um acometimento da válvula pela febre reumática. Né? O Brasil é muito frequente isso ainda.
Uhum.
Uma segunda causa são crianças que já nascem com problemas valvares. Né? Então, como se fosse uma valvopatia congênita, né? Que é uma causa importante. Todos os esforços que o Brasil fez, a gente ainda não conseguiu ter um programa efetivo para operar essas crianças já quando muito pequenas, ter um grande acesso à população, tem muita dificuldade de leitos de UTI pediátricos em todo o país. E uma terceira causa que cresce cada vez mais é o próprio envelhecimento. Na medida que a pessoa envelhece, né,
uhum.
E o coração continua sendo submetido a pressões, com a própria hipertensão, como se essas válvulas aí, como se fosse uma máquina, e com o tempo começa a ter falhas. Né? Então, a valvopatia pelo envelhecimento é cada vez mais presente no Brasil, por isso a importância da Comissão de Idoso estar junto conosco, porque passou a ser uma causa cada vez mais importante. No Brasil as causas tinham mais a ver ou com a febre reumática, que acomete a criança adolescente, né, e desenvolve ao longo da vida, ou que as pessoas já nasciam com doença valvar. As valvopatias ao longo do envelhecimento é cada vez mais presente, tem sido uma causa importante dos óbitos.
Então, por isso, deputado, é importante começar a prevenção e eventual tratamento já desde as mais tenras idades, né, deputado?
Exatamente isso, né? Toda a saúde começa bem quando a gente tem ações de prevenção, diagnóstico precoce. Um dos motivos da audiência pública é de que a gente possa convencer o Ministério da Saúde, o setor da saúde como um todo, as entidades médicas, a chamar a atenção do médico, o médico de família e comunidade, o clínico geral, ou mesmo o cardiologista, né, que está lá na ponta, que faz um atendimento regular, sem uma pessoa que tenha, já venha se queixando de alguma valvopatia ou com algum sinal ou exame de valvopatia, mas você consegue fazer o diagnóstico precoce. Para fazer esse diagnóstico precoce é só auscultar o coração, pegar aquele estetoscópio, é um aparelho desenvolvido há tanto tempo, todo médico tem que saber fazer essa ausculta e não uhum. pode deixar passar a oportunidade de fazer uma ausculta durante a consulta. Então é para chamar a atenção de que todo médico está atendendo a pessoa sobre no pré-natal, está atendendo a pessoa sobre gripe, está atendendo a pessoa sobre qualquer outra causa. Não deixar de examinar, de auscultar o coração, porque você pode identificar um sopro e ao identificar esse sopro, fazer o exame diagnóstico que confirma, que vê o estágio disso, pode tratar a pessoa muito precocemente.
Uhum. E, deputado, o senhor que já foi ministro da Saúde, como o Brasil é um dos líderes nesse tipo de doenças, é a doença que mais mata no Brasil, o senhor considera que o poder público, a rede pública de saúde, tem feito campanhas adequadas para alertar a população sobre esse problema?
Exatamente isso que nós queremos alertar, né? Um dos motivos para fazer essa audiência pública, para que a gente chame a atenção cada vez mais da população, dos profissionais de saúde, sobre o tema das doenças valvares, das valvopatias. O Brasil viveu, aí a partir do final dos anos 90, ao longo de toda a primeira década e meio dos anos 2000, um período de redução da mortalidade por doenças cardiovasculares. Né? Isso tem a ver com a expansão da farmácia popular, a expansão dos medicamentos, a criação do SAMU, né, o esforço depois do Mais Médicos, que levou o médico nas áreas mais remotas, fazendo um diagnóstico mais precoce. Uma combinação de ações que, infelizmente, tenha reduzido a mortalidade. Infelizmente, como eu disse, voltou a crescer a mortalidade em geral no país e pelas doenças cardiovasculares. E eu diria que, em relação às valvopatias, foi um tema um pouco deixado no nível secundário, né? A gente sempre chamou muita atenção para a questão da hipertensão, das doenças das coronariopatias, né, do tema do infarto, dos acidentes vasculares cerebrais, e o tema das alopatias nunca tiveram, acho que, a atenção devida. Eu acho que esse é um tema para essa audiência pública. Como que a gente transforma esse tema das alopatias com a força e importância que devem ter, né? Uhum. Tanto na cardiologia pediátrica, como eu disse, que eu realmente considero que o Brasil tem condições de construir um programa, se não de imediato, mas que pelo menos ao longo de uma década possa garantir o acesso das crianças que nascem com alopatia a uma cirurgia adequada, o mais precoce possível, quanto esse tema de chamar a atenção do diagnóstico precoce da alopatia, numa consulta normal, regular, que o médico faça a ausculta cardíaca para identificar o surto.
Pois é, inclusive a questão da cardiopatia congênita foi tema de uma audiência pública na Câmara, se não me engano, acho que foi em fevereiro ou março desse ano, foi bem no comecinho desse ano, se não me engano, tratando aí dessa questão das cardiopatias congênitas. E eu perguntaria ao senhor o seguinte, no Brasil, a gente, né, desde a criação do SUS, com a Constituição de 88, depois o fim do famoso INAMPS, né, na Conferência Nacional de Saúde de 1990-91, houve então essa questão da busca pela universalização do atendimento da chamada saúde básica, da atenção básica. Agora, a questão do atendimento especializado, deputado, se eu me corrija se eu estiver equivocado, mas sempre foi um grande gargalo no sistema de saúde brasileiro, e isso, enfim, durante bom tempo, a demora, a dificuldade para se conseguir uma consulta no sistema especializado sempre foi muito grande. Essa demora, essa dificuldade das pessoas em sair da atenção básica para uma consulta especializada, ela não seria... Quer dizer, uma das causas desse problema, ou seja, você consegue diagnosticar o problema no básico, mas você precisa fazer um tratamento mais sofisticado e a pessoa não consegue ter acesso a ele. Como é que o senhor analisa esse quadro aí?
Mas, deputado, eu quero aditar a pergunta do Edson, também comentar se antes disso, antes do que o Edson falou, a gente tem equipamentos adequados hoje na rede pública de saúde para esse diagnóstico também.
Exatamente isso. Acho que nós temos ainda dois grandes desafios, né? Primeiro, em relação à atenção básica, garantir a universalidade e a qualidade desse atendimento na atenção básica. Por isso que nós estamos insistindo, né, que não basta a gente ter uma cobertura cada vez maior, infelizmente reduziu um pouco esse ano, mas que a gente pode recuperar na atenção básica, chamar a estratégia de saúde da família. Mas essa consulta não fazia o diagnóstico precoce de uma valvopatia congênita na criança ou de uma valvopatia no adulto. Por isso que a gente está insistindo nessa audiência pública, dessa campanha de que todo médico precisa auscultar, fazer ausculta no coração, que pode identificar um sopro precocemente, né? E com todas as dificuldades que possa ter do acesso à média e alta complexidade, quanto mais precoce fizer esse diagnóstico, melhor, porque os equipamentos que serão necessários para cuidar dessa pessoa, para fazer o diagnóstico, serão equipamentos mais baratos, mais simples do que quando faz um diagnóstico, quando a pessoa já tem uma insuficiência cardíaca, um quadro muito pior, e aí fica mais difícil ainda para ter o acesso à média alta complexidade. Uhum. E o segundo grande desafio foi exatamente isso que vocês falaram. Assim, né? Se o Brasil, todos os estudos mostram, a gente expandiu em relação à atenção básica de saúde, você tem uma situação ainda muito... frágil, a gente precisa fortalecer muito e ampliar, mas mais homogênea entre todos os municípios. Uhum. Mas quando a gente vai na média e na alta complexidade, que é isso, ter o acesso ao cardiologista, ao ecocardiograma, a uma internação se necessário, isso ainda é muito concentrado. É lógico que veio desconcentrando nas duas últimas décadas, mas ainda é muito concentrado nas capitais, mesmo nas capitais, com oferta muito abaixo, uhum, do que a gente precisa. Por isso que os desafios são dois mesmo. De um lado, continuar expandindo a atenção básica e qualificar esse atendimento, e o segundo, expansão dos equipamentos. E nós estamos numa situação difícil que o Congresso Nacional precisa debater, que é o congelamento de recursos da área da saúde, né? Essa regra que foi aprovada pelo próprio Congresso Nacional, que mudou a Constituição brasileira, que foi a Emenda Constitucional 95, foi aprovada no final de 2016, ela já vem retendo o recurso da saúde. Os estudos apontam para uma retirada de cerca de 30 bilhões de reais nesses 3 anos, 2017, 2018 e 2019, dos recursos da área da saúde, o que é extremamente grave e que faz com que você tenha uma redução da expansão desse serviço especializado. Citar um exemplo desse tema da cardiopatia congênita, né? Eu fui mudado de secretário de saúde da cidade de São Paulo, uhum, que é uma cidade extremamente grande, onde se concentram os serviços médicos especializados, mas mesmo assim nós temos muita dificuldade na cidade de São Paulo de zerar, por exemplo, né, a fila das cirurgias das cardiopatias congênitas. Não que a gente não tenha recurso para comprar a válvula, tem, não tem estrutura ou profissional para fazer a cirurgia. Isso temos, nós montamos um serviço especializado na cidade de São Paulo, no Hospital Menino Jesus, altamente qualificado para isso, que dá conta, e a beneficência portuguesa, mas nós tivemos um terceiro problema, que tem a ver com os recursos especializados, que é a oferta de leitos de UTI pediátrico.
Uhum.
Todo hospital, inclusive, não queria abrir, ou tinha preocupação de abrir um leito de UTI pediátrica, porque ao abrir, muitas vezes ficavam os leitos ocupados por situações de crianças que nasceram com problemas neurológicos, que muitas vezes ficam 10 anos internados na UTI. Então, os leitos eram ocupados pelos casos crônicos, você não tinha leito suficiente para dar conta dos casos crônicos, e uma criança ia ficar 2-3 dias internada depois de uma cirurgia valvar. Ou seja, mesmo na cidade de São Paulo, que é a mais rica do país, com maior concentração de serviços especializados em medicina, a gente está muito aquém ainda da oferta necessária de cuidados especializados da população.
Perfeito. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, ex-ministro da Saúde, conversando aqui com a gente sobre as doenças das válvulas cardíacas. Esse tema que vai ser debatido amanhã em audiência conjunta da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e também da Comissão de Seguridade Social e Família aqui da Câmara dos Deputados. Deputado Alexandre Padilha, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui com a gente, falando, explicando esse tema. E é claro que a gente não pode deixar de deixar aquele recadinho para todos nós, né? Que é a questão da importância da prevenção, da gente se cuidar, que é uma coisa muito importante. Então, fica um recado aí para cada um e vamos então acompanhar amanhã na comissão, nas duas comissões, né, esse debate conjunto aí que vai acontecer tratando das doenças da válvula do coração. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, uma ótima semana de trabalho para o senhor e um ótimo debate amanhã.
Muito obrigado, e todo mundo pode acompanhar, inclusive pela internet, mandar perguntas. Acho que tem vários que vão falar, vai ser uma aula muito importante para todos.
Com certeza. Grande abraço, deputado. Obrigado aí.
Grande abraço.
Grande abraço.
Bom dia, deputado. Obrigado.